Tem mais uma pergunta aqui que veio pela internet, que eu acho que vai além da biblioteca para os outros programas que nós temos em conjunto. Como você acha que seria possível oferecer acesso a livros e a todo o acervo da biblioteca para pessoas que não têm como se deslocar ao local, deficientes ou mesmo quem não pode arcar com o custo do transporte? Eu diria até pessoas que não podem sair do lugar, seja hospitalizadas, seja em prisões, como é que pode ser feito esse acesso?
Olha, me fez lembrar do que ficou aquém. Você sabe que tem uma coisa que ficou aquém? Que eu não consegui? O ônibus biblioteca. Meu sonho era que o dia que a gente fizesse a inauguração, tivesse um ônibus parado aqui, para exatamente atender essas pessoas que não podem se deslocar, né? Porque a gente acha que esses projetos, né, são projetos para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, na verdade não são. Eu escutei uma palestra de uma pesquisa de uma pessoa de uma mega biblioteca na França, né? Aquela super biblioteca, e ela falou: mas qual é o projeto que mais dá certo para você? Ah, o que mais a gente, que mais funciona para a gente são os ônibus, né? Quer dizer, ou seja, mesmo que você tenha condição, porque às vezes não é só porque você tem a condição, é a oportunidade, porque o tempo também é implacável, né? Você tem uma vida que te consome, uma cidade como São Paulo, mais ainda, mas você tem um tempo, você tem o tempo é implacável, você tem sua vida, você tem filhos, você tem, se não tem filhos, você tem as pessoas que você cuida, se, ou o cachorrinho que você, enfim, você tem uma vida muito agitada. Então, acho que o que faltou e o que eu acho que a gente pode buscar nesses novos desafios, é exatamente os serviços remotos, que eu acho que aí sim é o hospital, é a região mais periférica, e pontualmente para alguns usuários que realmente a gente entende que tem necessidade que a gente possa estar mais perto e levar esse livro até a casa, seja um deficiente ou seja um outro problema também, que de repente é um problema que tem sentido e que a gente pode ajudar, não é verdade, Lia? Mas eu acho que essa outra onda da Biblioteca de São Paulo, acho que seria realmente expandir um pouco para as outras regiões da cidade, né?
E, em todo caso, eu queria registrar que o SP Leituras, através do programa Para Ler e do Mapa da Leitura, está com iniciativas nesse sentido. Estamos fazendo trabalhos com carrinhos carregados de livros, que são, se abrem e funcionam como armários, como uma estante, e deixamos por 2 meses em instituições. A cada mês voltamos lá para fazer uma ação de animação de leitura, de incentivo à leitura, contação de histórias, e tem tido uma repercussão muito grande. Nós estamos realmente com grandes pedidos, uma lista de pedidos para continuar fazendo essas ações, mostrando realmente que o interesse, o desejo de ler está presente onde a gente nem sempre imagina.
Nos presídios também, né,
Nos
Lia?
presídios, nós estamos com uma ação numa penitência, 2 ações em presídios e uma numa casa de saúde mental. Isso neste momento, mas com muitos projetos, muitos convênios sendo firmados, essa vai ser uma ação permanente também.
A gente vai fazer
Alguma
que
coisa?
nem a música, né? Vai onde o povo está,
É
né?
isso. João.
Eu gostaria de falar que nós estamos à frente, né, por exemplo, de Manguinhos, pela forma como foi criada a BSP, né, de utilizar instrumentos mais modernos, que é a organização social, que dá a continuidade do trabalho, é você manter a biblioteca viva inteira, né? Porque um ano depois nós temos todos os equipamentos funcionando, que é uma coisa que infelizmente eu vim da área de saúde. E eles constroem um equipamento maravilhoso, cheio de tecnologia, e um ano depois está tudo depreciado, largado, sem manutenção, né? Então, a São Paulo, ele está à frente nesse ponto, né? Porque, além do sucesso da continuidade de um governo para o outro, né? Porque a gente vê sempre quando muda o governo, as ações são deixadas de lado, e você conseguiu o sucesso da continuidade desse trabalho, né? Você consegue também trazer toda a estrutura para manter, né? Então é importante essa sacada da organização social que eu acho que os outros estados devem aproveitar essa ideia muito, muito boa, né?
Eu acho que Manguinhos está se caminhando para isso também. Eles vão ter uma. Estão qualificando, acho que, organizações sociais para essa. Porque é um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande manter up to date com. Né? Que é outra dinâmica, né? E a cultura tem uma outra dinâmica, né? Você precisa de instituições que são, vamos dizer assim, híbridas, né? Que estejam com o governo, mas também têm uma autonomia. Porque senão você não consegue realmente manter, é muito difícil, né? Então, agora a gente falar que a gente está à frente de Manguinhos, a gente tem que falar, né? Me desculpe a Vera Saboia. Não, tô brincando. Que sempre tem uma rinchinha assim básica entre paulista e carioca, né? Sabe como é que é?
Adri, eu queria agradecer todo esse tempo que a gente trabalha juntas, tá? E que a luta vai continuar, porque eu tava no Twitter. Me fez até lembrar alguém que acabou escrevendo em cima do que o Caleb estava tweetando, que gastou 12 milhões para construir a BSP, e um bibliotecário de Palmas, do Tocantins, escreveu: infelizmente a nossa biblioteca está fechando.
Tem muito pela frente ainda.
Meu nome é Edson Mariotti, eu sou usuário. Eu queria fazer um depoimento. O ano passado, há 12 meses atrás, eu fiz uma exposição na tenda. Resultado, excelente. O pessoal que me conhece, que estão aqui atrás, eu usei todos os pontos que podiam ser utilizados dessa biblioteca. Esse auditório, palestra, lá na tenda, a exposição, fizemos oficinas, e o resultado foi a coisa mais impressionante que eu vi. Foi a primeira exposição que eu fiz, veio gente de Suzano. Por quê? Pegou um trem, um metrô e chegou aqui. Você falou, é verdade. A facilidade de acesso é fantástico, né? Também veio gente do interior de São Paulo, que 6 horas de viagem apareceu. E gerou contatos, é incrível. Fiz uma exposição que chamava-se na época Ecologia e Meio Ambiente. E os usuários da biblioteca que vieram visitar a biblioteca também passavam na exposição. E lá, uma das coisas mais bonitas, uma senhora sem dente nenhum, veio aqui, escreveu, fez um desenhinho, agradecendo a gente. Então, geramos um livro e hoje está na ITEC, tá? Com alguém que eu não sei quem está lá, porque eu dei para a diretoria. Então, gostaria de passar depois para a biblioteca e doar para a biblioteca também. Faz um ano. Gostaria de fazer uma outra exposição. Vamos ver se eu consigo falar com o pessoal.
Tá convidado.
Aí. Obrigado. É sobre a arte da mágica. Obrigado.
Boa, boa.
Ah, estou é itinerante. Pode ser para quem quiser aí, tá?
Obrigado.
Bem, eu gostaria então de ter mais uma questão.
Vai lá.
Eu sou a Josi. Sou frequentadora e eu gostaria de parabenizar a todos, porque aqui antigamente era um lugar de tristemunho. A recordação que eu tenho daqui, que eu tinha na verdade, eram das mães, dos filhos e das esposas que vinham visitar os presos. E agora é como se tivesse nascido um arco-íris aqui. Aqui é um lugar lindo, maravilhoso, onde eu posso encontrar vários livros. Eu sou muito bem recepcionada. É muito bom ser recepcionada com um sorriso, já na entrada. A dúvida que eu tiver é esclarecida. Então, e eu tenho uma pergunta a respeito da inclusão. Qual que é a preparação dos funcionários para com essa situação? Eles estão sendo preparados? Como que se eles são preparados a respeito disso?
As coisas são muito dinâmicas, né? Então, as pessoas também... Quando a gente começou o trabalho na biblioteca, a gente teve todo um curso que foi, acho que de 36 horas, uma coisa assim, não me lembro direito, mas era uma carga horária bem pesada, para trabalhar as questões de atendimento no aspecto da pessoa com deficiência, nessa coisa da inclusão da pessoa com deficiência. Então, isso foi um aspecto que a gente trabalhou bastante, do atendimento à pessoa com deficiência. Agora, a questão da inclusão de todos, né, assim, daquele que tem da necessidade de cada um, não necessariamente uma necessidade física, mas de outra ordem, isso é dia a dia, quer dizer, então é um treinamento que é constante, né? Acho que a Lia pode complementar. É um treinamento constante, porque você tem que atender, saber, são as questões assim, de atendimento ao público, de acolhida, quer dizer, não é só o sorriso, né? Quer dizer, é bom você receber um sorriso, mas você também tem que sentir que aquele atendimento, ele tem confiança, no sentido que as pessoas vão ser cordiais com você, vão ser simpáticas com vocês, mas que também vão resolver as questões, né, de vocês. Então, nesse sentido, é um treinamento constante, né? O próprio... segundo as intenções, foi uma das questões que foram geradas até para poder ter espaços entre a própria equipe, né, em trocas com a própria equipe. Acho que a Lia pode
falar. Esse é um processo em construção completamente. A gente tem avançado bastante, de vez em quando volta para trás, tem que rever alguns conceitos, algumas ideias, porque é o novo, então é o preço que você paga pelo pioneirismo, pela inovação. Nós temos uma rotatividade considerável também dos funcionários, então quando você está com a equipe chegando no ponto, alguns precisam sair, tem outros convites, desafios ou problemas, e aí chega um pessoal novo e como é que você vai trocando as rodas com o automóvel andando, né? Não dá para parar e dizer, para que agora tem 5 para fazer treinamento, né, Luciana? Então, nós estamos buscando respostas inovadoras, criativas, para esse grande desafio, mas está sendo registrado, a gente insiste muito nisso, que estamos fazendo história, portanto, tem que estar documentando os acertos e os erros para a gente depois poder contar para alguém essa história e ensinar como se faz sem os erros que a gente está cometendo no caminho. Bem, eu acho que nós podíamos encerrar, agradecer muito para a Adriana, foi muito importante para nós ouvir dela mesma essa história. Como o Silvio colocou, é como ter os genitores contando como é que foi a criação. E nós que somos todos apaixonados por esta criação da criatura, né? Temos mais é que agradecer. Rosana?
Então, eu fico muito contente porque eu entrei aqui no dia 19 de fevereiro. Então, a gente viu muita, muita coisa acontecer. Coisas boas, né? A dificuldade das crianças para chegar e entender e conhecer e receber tudo que é de bom que tem aqui, né? É que eles tiveram uma dificuldade para conhecer, para receber. E hoje a gente vê eles entenderem, respeitar o lugar para sentar, para usar o computador, para ler um livro. A gente conversar com eles entenderam o que você está falando com eles, sabe? E ao mesmo tempo, ver um adulto que não sabe ler, ficar esperando uma atendente terminar o serviço dela e falar assim, ó, que hora você vai terminar para você ler para mim? Então, isso aí é compensativo para a gente mesmo, vendo que é um incentivo à leitura, como ela propôs mesmo, né? Eu não sei falar direito, que eu acabo ficando emocionada, mas é isso aí que a gente vê.
Na verdade, é uma coisa que quase a gente pega com a mão. Esse crescimento, esse avanço, o progresso dessa construção que a gente está fazendo aqui na biblioteca. Mesmo que não é linear, mesmo que não é sempre para frente, tem os momentos de retrocesso que fazem parte desse processo de construção mesmo e do pioneirismo, né? Então, agradecer para a Adriana, agradecer muito a presença, o interesse e a participação de vocês. Até o próximo Segundas Intenções. Thank you.